Capítulo 8. Encontros no México, saudades do Recife. 1. Cuernavaca, encontros com Illich e Fromm. Ao começarmos este diálogo, eu me dou conta de que nós estamos navegando em zigue-zague, o que é normal do ponto de vista da memória, não é? Ela nem sempre respeita uma cronologia linear, dá flashbacks, o que certamente exige por parte dos leitores uma certa ginástica para estabelecer o que acontece antes ou depois. Às vezes acontece depois e é dito antes. Gostaria de iniciar esse diálogo com teu zigue-zague pelos Estados Unidos, a que você já fez referência em outros diálogos anteriores. Houve uma primeira ida em 1967 e uma segunda em 1969, que termina com sua mudança para lá, certo? Ou entre a primeira e a segunda parece que há uma passagem pelo México. Mesmo considerando o que já falou sobre os seus contatos com Ivan Illich, insistiria em que você voltasse a ela. Na verdade, fui ao México antes de ir aos Estados Unidos. O México foi, assim, o terceiro país que visitei no começo de minhas andanças de exilado. Já falei do meu primeiro encontro com Ivan Illich, no Recife, antes do golpe, da sua solidariedade antes de eu ser preso, expressa no convite que nos fez a mim e a minha família para irmos viver e trabalhar em Cuernavaca. Quando já estava vivendo no Chile, ele me convidou novamente para, daquela vez, falar a um grupo de latino-americanos sobre as experiências que eu vivera recentemente no Brasil. A cidade do México me causou um impacto enorme. Fiquei profundamente atraído por suas cores, por sua intensidade de vida, mas fiquei mesmo centrado em Cuernavaca, que fica mais ou menos a 1 hora do Distrito Federal. Cuernavaca é uma cidade em eterna primavera, sempre colorida, desperta. Nela vivia, e creio que ainda vive, uma dezena, talvez mais, de gente famosa, do cinema, das artes, das ciências. Erich Fromm era uma dessas pessoas que Cuernavaca hospedava. Assisti a uma série de conferências dele sobre a alienação em Marx, conferências excelentes, e como Ivan Illich tinha relações muito próximas com ele, me conseguiu uma entrevista particular, que Fromm marcou para 2 dias depois, entre 16 e 17 horas. Às 16 horas, em ponto, lá estava eu, e confesso que nessa primeira vez diante de Fromm, particularmente experimentei toda a sensação de estar diante de um homem famoso, aceito e desaceito, criticado positiva e negativamente, mas um homem afirmado. Não que eu mistificasse a pessoa dele, nada disso, mas já havia tempo desde o Recife que era seu leitor assíduo. Num certo sentido, foi como o primeiro encontro com Anísio Teixeira, o grande Anísio Teixeira, de quem a gente pode discordar, mas é obrigado a respeitar. Coisa que nem sempre ocorre, pois às vezes se discorda desrespeitando o outro desnecessariamente. Nesse período de 1 hora frente a frente com Erich Fromm, como foi que se desenvolveu a conversa? Quem falou mais? O que você observou? Enfim, o que lhe ficou desse encontro? Esse encontro me marcou muito, até hoje. É lógico que antes, quando Illich solicitou a entrevista para mim, conversou com Fromm e me apresentou como seu amigo, falou rapidamente da minha experiência no Brasil, da minha visão de educação, do exílio, da prisão, etc. O fato é que quando Fromm me recebeu, já tinha no mínimo algumas informações em torno do que eu estava fazendo. Isso facilitou a conversa. De qualquer forma, estive por alguns segundos que me pareciam um longo tempo inibido, sentado em frente a Fromm, sem saber exatamente o que dizer. Preferi que o próprio Fromm iniciasse o diálogo. Com simplicidade e habilidade, falou de Cuernavaca, de seu clima, de seu ar primaveril eterno. Assim, quando me pediu que falasse do trabalho, de como pensava a educação, eu já me sentia capaz de fazê-lo. Mais livre, comecei a falar sobre alguns aspectos que considerava fundamentais para a compreensão da prática que desenvolvia no campo da alfabetização e da educação em geral. O interessante é que depois de uns 5 minutos, ele começou a interferir no que eu falava e praticamente antecipava conclusões em função do que eu havia dito, e discretamente perguntava se estava sendo correto nas conclusões que estava tirando. Disse a ele, então, que se todas as pessoas com quem conversava percebessem com tal clareza e poder de antecipação o que vinha falando, não havia por que me cansar, pois não precisaria falar mais do que 10 minutos. Ele riu muito, mas disse que, a partir das premissas que eu colocara, a conclusão só podia ser aquela, e que tudo o que eu fazia tinha muito a ver com uma espécie de psicanálise histórico-político-cultural. E completou: é exatamente nisso que deve repousar o perigo da proposta, do ponto de vista do poder. Trabalhar com as classes populares a possibilidade de reconhecer a razão de ser da posição em que elas se encontram, o nível de exploração em que se acham, isso certamente ameaça as classes dominantes. E disse que eu tinha razão, que era óbvio que não se podia esperar que as classes dominantes pudessem endossar um tipo de pedagogia dessa ordem. E o que eu dizia a ele em 1966, repito hoje: a tarefa de pôr em prática uma proposta político-pedagógica deste tipo é a de quem realmente está opondo-se à preservação do sistema capitalista, se engajando na luta em favor da criação de uma sociedade socialista. Por isso é que o esforço da desopacização, de desvelamento da realidade opacizada pela ideologia dominante, não pode ser realizado a não ser por quem faz a opção acima referida. A natureza da classe dominante proíbe-a de fazê-lo. A conversação continuou e às 4:55, muito bem comportado, me levantei para me despedir, certo de que minha entrevista estava encerrada. Entre aspas: não, não, disse ele, fazendo um gesto para que eu me sentasse de novo. Fiquei até às 6:00 e daí em diante nos correspondíamos de vez em quando. Lembro-me de uma longa carta em que discutia com ele a questão da violência, da agressividade, não como forma instintiva do ser, mas como algo que se constitui socialmente, historicamente. Lembro-me também de uma carta sua pedindo-me que mandasse um texto para um jornal que ia sair no México. Mandei e foi publicado. Parece até que era um jornal que tinha algo a ver com o Dr. Orfila, que mais tarde fundou a Siglo XXI, que edita os meus livros em espanhol. Esse artigo era sobre o quê? Era um artigo que hoje faz parte do Ação Cultural para a Liberdade e outros escritos. No jornal ele foi publicado com uma apreciação de Fromm. Continuando depois daquela primeira vez, encontrei-o todas as vezes em que fui a Cuernavaca e, quando já estava morando na Europa, falava com ele de vez em quando por telefone. Ele costumava passar uma parte do ano em Lugano, na Suíça, outra em Cuernavaca e outra em Nova York. Vim a saber da morte dele em 1980, quando me preparava para voltar ao Brasil. Você vinha sempre ao centro de Ivan Illich, não? Várias vezes vinha a Cuernavaca para dar cursos, participar de encontros, de seminários, etc. E ficava hospedado no próprio centro. Tomávamos café juntos pela manhã, Illich e eu. Fazíamos o nosso café. Na época você já fumava? Fumava muito na época. Comecei a fumar muito cedo e nessa época fumava 40, 50, 60 cigarros por dia. Parei de fumar há uns 8 anos, se não me engano. Quando ia ao México, geralmente trabalhava com 100 a 200 pessoas, todas da América Latina, separadas em grupos. Trabalhava o dia inteiro. A cada 2 horas discutia com um grupo de 50. Raramente reunia todos os grupos, porque não havia nem sala para uma audiência dessas. Só de vez em quando é que reunia todos, mas fora, debaixo das mangueiras, e depois nos dividíamos de novo. Sempre era um trabalho muito gratificante. O resultado disso tudo foi depois reunido pelo Illich em umas 400, 500 páginas e publicado pelo Centro, antes de terem saído como livro em outras línguas. No México tive ainda a satisfação de reencontrar assiduamente o Julião. Ele morara um tempo na Cidade do México, mas quando o reencontrei já estava em Cuernavaca, no centro de Ivan Illich. Julião passava o ano inteiro dando cursos sobre problemas agrários. Havia um interesse muito grande, não apenas de latino-americanos, mas também de norte-americanos, sobre as ligas camponesas de que Julião falava de cátedra. Em síntese, essa foi a minha passagem pelo México. Depois, quando não estava mais no Chile, mas em Cambridge, voltei lá ainda. Quando o centro foi fechado, já morava na Suíça. 2. Como viver sem o Recife? Paulo, enquanto você vai falando de suas viagens, cada vez mais vai me dando uma impressão nítida e forte de uma viagem constante a realidades de empréstimo, digamos assim, para usar uma expressão que você recuperou do Álvaro Vieira Pinto. O que me intriga nisso tudo é o seguinte: como você, nessas viagens todas, convivia com a distância do Recife? No Chile, por exemplo, como é que você passava o seu cotidiano com as ausências do Recife? Essa pergunta é muito interessante, não só para mim, mas para todo exilado. Você viveu um tempo fora do Brasil, mas não como exilado. Imagino que daí venha a sua curiosidade. Com outros exilados, o que se deu comigo muito enfaticamente, o que mais causava impacto era a distância do Brasil. Portanto, a primeira distância era do Brasil, e dentro dessa saudade havia então a distância particular, privada, do Recife. Acho que isso aconteceu com todos os exilados. Quando a gente se via desgarrado no mundo, era a totalidade do Brasil que fazia falta. Mesmo porque acho que o sentido mais profundo do exílio está realmente na dimensão da totalidade nacional de que a gente faz parte. É lógico que há uma dor de cotovelo especial em relação ao lugar de nascimento, onde se aprendeu a andar, falar, onde se teve as primeiras brigas de rua, etc. Chupando manga, tomando banho de mar, ou seja, todas essas lembranças do nosso cantinho mesmo sempre são muito fortes. Pode-se dizer então que no núcleo da nacionalidade sentida como perdida, desgarrada no exílio, estava a sua recificidade. Exato, no fundo era através dele que eu indiscutivelmente sentia a minha brasilidade. Então é claro que sofri demais essa saudade do Recife. Quando escrevia para os meus amigos, inclusive, sempre falava muito das ruas, das saudades que tinha das esquinas, da Pitangada, por exemplo. Chega até a me dar uma certa tristeza agora quando penso para as quais escrevi durante 16 anos de exílio, depois de minha volta, silenciando-se, parece que preferiam que eu estivesse longe, como se esta devesse ser a condição para continuar escrevendo e preservar a amizade. Nunca me esqueço de um dia em que estava no meu escritório quando me chegou pelo correio um exemplar de uma revista nacional, cujo número era integralmente dedicado às cidades brasileiras. Comecei pelo sul e fui subindo devagar: Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, etc. E fui subindo bem disciplinadamente, não quis chegar no Recife, a não ser no momento mesmo, quis fazer todo o trajeto oferecido pela revista. Se eu tivesse passado rapidamente as páginas, seria assim uma espécie de pressa que não cabe no amor. Preferi ir aos poucos. Fui amando todas as cidades, me entregando uma a uma. Como já conhecia todas elas, a cada fotografia me lembrava de alguma coisa que tinha ocorrido comigo, em cada uma delas. Até que cheguei ao Recife e fiquei parado. Obviamente, aí as lembranças e as saudades eram muito maiores. Me revi dando aulas numa favela, nas esquinas, revi meus namoros de infância e adolescência, o começo de minha vida com Elsa, os filhos nascendo, revi tudo isso durante a tarde toda. Depois, fechei a revista e escrevi uma carta de umas 5 páginas. Poucos leram essa carta, que tenho até hoje guardada. Não sei se ela presta do ponto de vista do estilo. Não, certamente é medíocre em termos literários, mas como expressão de querer bem, acho que vale muito. Não passaria num concurso literário com ela, mas como expressão de afetividade, de curtimento da distância, de sentimento do compromisso com a cidade, com o povo, ainda hoje me emociono com ela. Quando você fala assim dessa carta, me vem à lembrança um poema de um outro amor, de um outro sentimento de brasilidade encarnado no amor à sua cidade. É o poema Sujo, do Ferreira Goulart, com todo o seu amor por São Luís. Só que no Ferreira Goulart há não só o querer bem, mas a beleza literária também. Goulart é um grande poeta, o que não é o meu caso. Comparando a minha carta com o poema dele, só resta uma coisa igual entre os dois, o querer bem. Paulo, eu gostaria que a sua distância crítica em relação à carta não privasse os leitores da possibilidade de ter um outro juízo a respeito das qualidades do texto. Que tal a gente publicá-la num apêndice a esse livrinho, para ver se os leitores realmente concordam com esse seu juízo rigoroso? Olha, há anos em Lima, num debate, citei essa carta para ilustrar respostas em relação a perguntas sobre como eu vivia no exílio. No fim do debate, uma das pessoas presentes me procurou. Era um editor, não sei se de uma revista ou editora, em Buenos Aires. Me pediu para publicar a carta e eu neguei. Neguei pelas mesmas razões de que falei agora. Neste momento agora, começo a mudar e concordo em colocá-la como um apêndice, porque já disse como eu vejo essa carta. Não é de forma alguma uma tentativa de apresentá-la como produção literária, mas realmente gostaria que o leitor do Recife, do Nordeste, lesse essa carta como expressão do meu bem-querer, da saudade tremenda que eu tinha. Pede página 18. Ver anexo, entre aspas, Recife sempre. Em Santiago, além dessa saudade pela ausência de coisas que só o Recife podia lhe dar, você não encontrou algumas semelhanças entre Santiago e Recife? Ou seja, Santiago talvez não o tenha privado de todo o Recife, na medida que te oferecesse vivências correspondentes a Recife. Ou não? Você se lembra de alguma coisa que compensasse a ausência do Recife? Esse é o grande esforço que o exilado tem de fazer. De um lado, ele não pode tentar esquecer, afogar a falta do seu contexto de origem. E de outro, não pode rejeitar o novo contexto, o de empréstimo. Ele tem exatamente que conseguir viver a tensão entre os dois contextos, combinar o que ele traz e a novidade. Para isso é preciso, entre aspas, namorar essa nova realidade, proibir-se juízos de valor e comparar o contexto substantivo com o agora adjetivo. O exilado também precisa se sentir útil para que possa realmente perceber o novo contexto, a demanda que ele faz. Nesse sentido, o Chile acabou se constituindo um segundo país para mim, do ponto de vista da geografia, do clima, das cores, do cheiro. É verdade que não tinha nada a ver com o Recife. Nada do Chile me lembrava o Recife, pelo menos nesses aspectos. Do ponto de vista das pessoas, com todas as diferenças culturais, sempre procurei compreendê-las. Por exemplo, o chileno é mais formal, engravatado, chama todo mundo de usted, que não é uma tradução direta de você. Semanticamente não é a mesma coisa. Seria mais o nosso, entre aspas, senhor. Isso. Outra coisa é o que os chilenos têm uma dose maior de ironia do que de humor. Na cultura nordestina é o contrário. Há mais humor do que ironia. Sempre procurei não rejeitar essas diferenças, valorizando absolutamente a minha experiência nordestina e negando a chilena. A grande sabedoria do exilado para sobreviver bem está justamente nisso, e não há por que pedir desculpas ao contexto de origem, porque começou a, entre aspas, namorar um outro. Em matéria de exílio, não há por que ter esse sentimento de culpa, porque se começa a querer bem ao contexto de empréstimo. Acho que uma condição de saúde, de manutenção do amor pelo contexto original, é exatamente aprender a andar de braços dados com a novidade. Assim, com os meus 16 anos de exílio, o que não é brinquedo, posso dizer que adquiri uma espécie de saber. Um saber que não gostaria de pôr em prática novamente. Pelo menos espero que pelo resto de minha vida não seja novamente forçado a deixar o meu país. Espero que essa gente brasileira doida para dar golpe de Estado, uma minoria, se acostume a deixar de dá-los. Estou muito contente no Brasil. Minha gente, não me botem para fora de novo. Você que chegava de um verdadeiro terremoto político no Brasil, que pôs por terra todo um trabalho que estruturava na época, como é que enfrentou a realidade de abalos sísmicos no Chile? Houve alguma situação limite em que esses abalos sísmicos o tivessem impressionado? Claro, tive uma tremenda experiência de terremoto no Chile, 28 de março de 1965. Não esqueço a data porque, coincidentemente, era aniversário da minha mãe, então viva e lúcida. Eu estava conversando com o Vefó sobre o meu primeiro livro, quando o Chile começou a bailar. Uma dança dramática, balançava tudo, a terra rangia. Um terremoto razoável dá a impressão de que há milhões de leões rugindo debaixo da terra. O mundo todo balança, pelo menos é a sensação. Parece que tudo vai rachar, se romper. O Chile é muito castigado por isso. Tem um grande amigo, um dos maiores poetas chilenos, talvez tão grande quanto Neruda, chama-se Fernando Alegria. Ele tem um poema que diz, abrir aspas, "O meu país não tem certeza da sua geografia", fechar aspas. Não é lindo? E é isso mesmo. O que é ilha vira continente, o que é montanha vira lago, da noite para o dia, em 3 minutos uma depressão vira montanha e 30 mil pessoas morrem. Além dos terremotos, o Chile também tem os seus vendavais e maremotos. A Elsa tinha muito medo dos vendavais. Num deles, que começou bem cedinho, de madrugada, morávamos no quarto andar e fomos despertados pelo barulho enorme que o vento fazia. Chegamos à janela e a impressão que tive era a de rever o Mágico de Oz. Calcinhas de mulher, calças de homem, camisas, tudo voando assim na frente da minha janela, passando a 120, 140 quilômetros por hora. Depois visitei o sul do Chile com o Jacques Chanchol, que estudava os estragos para definir as providências que o governo tomaria, e vi árvores enormes de troncos que não poderiam ser abraçados por 3 homens juntos, completamente arrancadas do chão. Mas o povo chileno é extraordinário, e no dia seguinte já estava reconstruindo o seu país. Não é à toa que estão podendo enfrentar esse furacão político que é Pinochet. Para um povo acostumado aos furacões naturais, esse tipo de furacão político, às vezes pior que os primeiros, às vezes não, quase sempre não é assustador. Que testemunho mais fantástico poderia ter um exilado do que chegar a um país como o Chile e encontrar um povo que briga com a natureza e com os déspotas? O povo chileno sabe muito bem que a contradição fundamental com que o ser humano se depara não é entre ele e a natureza, mas a que se dá no domínio social, político e econômico. Essas coisas confesso que aprendi no Chile. Quer dizer, não que o Chile me tenha feito um homem completamente diferente do que eu era, mas o que fez comigo foi exatamente aprofundar em mim uma radicalidade já anunciada. Terminamos aqui essa nossa conversa. Devemos nos preparar para, noutro momento, tomar a nossa passagem pela Europa e pela África. Ao fazê-lo, continuaremos a falar de como temos aprendido com a própria história.